Assim, o demonstra a redação do acórdão do Tribunal da Relação, terá havido erro grosseiro do Ministério Público.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Vários dirigentes do PS, por causa do processo influencer, pediram a demissão da Procuradora-Geral da República. Pode alegar-se que, sendo socialistas, estão a ser juízes em causa própria e é, portanto, necessário dar um desconto. Rui Rio, o político que antecedeu Luís Montenegro na liderança do PSD, pelo mesmo motivo, pediu a demissão da Procuradora-Geral da República. Pode alegar-se que, sendo muito crítico da atuação do Ministério Público de uma forma geral, está apenas a ser hiperbólico. No entretanto, o juiz de instrução desfez metade da tese do Ministério Público e este recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, que simplesmente arrasou com o processo influencer, chegando a dizer que não há indícios para se falar de alguns dos crimes de que fala a equipa de procuradores que lidera a investigação. Já não é, portanto, apenas o PS a dizer que o processo que levou à admissão do governo, dissolução do Parlamento e convocação de eleições antecipadas merece melhores explicações de Lucília Gago. Só o Chega está contra, mas também se pode alegar que, sendo o partido de André Ventura um partido populista, a defesa cega da atuação de quem lança a suspeita sobre o poder faz parte do seu ADN. O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, do PSD, defende que é preciso ouvir a procuradora e a provedora de justiça, que ouvimos no som de abertura numa entrevista à Rádio Renascença, mostra-se perplexa com o que aconteceu e também ela pede melhores explicações. Conversamos neste episódio com o jornalista da SIC, especialista em justiça, Luís Garriapa.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Luís Garriapa. A pressão sobre a Procuradora-Geral da República para que dê explicações sobre o caso influencer mantém-se. O Presidente da Assembleia da República defendeu mesmo que ela deve dar explicações no Parlamento, mas ninguém ainda a chamou. Lucília Gago deve esclarecer os deputados sobre este processo de que tanto se tem falado?
Eu acho que sim, mas tudo depende também de como é que os deputados querem fazer isso, se a querem chamar efetivamente ou se estão à espera, o que eu presumo que não irá acontecer, de uma iniciativa da própria Procuradora-Geral da República em, perante o Parlamento, dar essas explicações. Há muito que se fala que deveria ser quase obrigatório esta prestação de contas da Procuradora, do Procurador-Geral da República no Parlamento, com alguma regularidade, para que efetivamente possa explicar a atuação do Ministério Público de uma forma geral, mas logicamente também em relação a processos específicos. Isso já aconteceu, como sabemos, nos últimos 20 anos, os 3 últimos procuradores-gerais da República já foram chamados ao Parlamento em determinadas ocasiões. Souto Moura, por exemplo, foi chamado relativamente ao processo Casa Pia, que era um processo também que levantou muitas questões e que levantou muita polémica e que foi chamado precisamente para falar sobre isso. Pinto Monteiro também foi por 3 vezes, creio eu, ao Parlamento falar não só sobre o processo BPN, mas também sobre as notícias que davam conta da possibilidade
dele poder estar a ser escutado, não é?
Ele próprio, poder estar a ser escutado. E também Joana Marques Vidal chegou a ir ao Parlamento falar sobre questões mais genéricas, no caso sobre a lei da organização da investigação criminal, e depois já de ter saído do cargo, também foi chamada novamente para falar sobre a intervenção da Polícia Judiciária Militar no processo de Tancos. E, portanto, eu acho que tudo depende, como estava a dizer anteriormente, da vontade e de como é que os deputados
quando,
querem fazer.
Quando estás a referir que os deputados podem estar à espera que seja a procuradora a tomar a iniciativa, estão a tentar livrar-se de leituras políticas que possam existir de estarem a pressionar a justiça? É isso?
É isso, porque há sempre esse risco, não é? Há sempre a dificuldade de saber até onde é que se pode ir nesta delimitação de competências e de poderes, não é? Há sempre a chamada divisão entre o poder judicial e o poder político, o poder da investigação e o poder do Parlamento e da execução da feitura das leis. E, portanto, eu creio que os deputados também estão aqui um pouco na dúvida de saber como é que isso se efetua, não é?
Até porque há aqui uma questão política agora que tem outro valor, que é o facto de nós termos, por exemplo, a esquerda a dar razão ao Presidente da Assembleia da República, que é um social-democrata, mas temos o Chega logo de imediato a aproveitar politicamente para acusar estes partidos de estarem a querer condicionar a investigação do Ministério Público.
Sim, porque nós também não sabemos exatamente o que é que Lucília Gago poderia falar efetivamente sobre o processo influencer no Parlamento, não é? Há limitações, as limitações têm a ver, obviamente,
sobre matéria de facto,
justiça,
não pode falar nada, não é?
Sobre matéria de facto, sobre as provas que existem no processo, creio que ela não poderá falar nada, poderá descansar os deputados, e poderá descansar o poder político dizendo que tudo o que foi feito seguiu as regras legais do Ministério Público e da Justiça, mas não sei o que é que poderá dizer mais em relação ao processo.
Pode explicar, por exemplo, quem tomou a decisão e como foi tomada a decisão de abrir um processo com base naqueles indícios que, pelos vistos, são fracos, segundo a relação, ou inexistentes, em alguns casos, quem é que tomou a decisão de abrir o processo de investigação ao Primeiro-Ministro?
Pode. Essa questão ainda não foi esclarecida publicamente, nunca foi assumida. Eu creio que é evidente foi a própria Procuradora-Geral da República quem tomou essa decisão, porque é ela a responsável máxima do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, que é o Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça a quem compete investigar o Primeiro-Ministro. Portanto,
seria estranho que a Procuradora ou o Procurador responsável máximo do Ministério Público não fosse chamada sempre a ser o responsável por essa decisão quando está em causa um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, um Presidente da Assembleia, as altas figuras do Estado?
Com certeza que sim. Acho que é quase inimaginável que a Procuradora-Geral da República não tivesse tido o conhecimento de que existiam aqueles elementos e que tivesse tomado ela própria a decisão de abrir o inquérito. E nem sequer é só este tipo de conhecimento, nem deveria acontecer só quando estão em causa altas figuras. Há uma própria diretiva da Procuradoria-Geral da República que diz que em casos de elevada repercussão pública, as hierarquias têm ou deveriam ter conhecimento de que...
Sim, mas aí é um conflito, não é? Dentro do Ministério Público, a propósito da hierarquia do Ministério Público, sobre até onde é que ela pode ir, onde é que se assume essa responsabilidade. Isso aconteceu, por exemplo, quando foi preciso tomar uma decisão sobre pedir ao Presidente da República para responder ou não responder num determinado inquérito, não é? E isso dificulta que a mais alta figura da Procuradoria assuma essa responsabilidade, não é?
Sim, mas isso tem que ficar bem definido e ainda esta semana estava a ver um artigo publicado, um artigo de opinião publicado na revista Sábado, escrito pelo Procurador-Geral Adjunto Jubilado Euclides Damaso e também pela Procuradora-Geral Adjunta Jubilada Maria José Morgado, duas figuras incontornáveis no Ministério Público, em que dizem precisamente que é preciso definir com rigor e com... sem dúvidas nenhumas, sem margem de dúvidas, essa hierarquização do Ministério Público e de que, em determinados processos, seja inevitável o conhecimento por parte da hierarquia de determinadas diligências que os procuradores que são responsáveis pelo processo querem tomar. E isso, logicamente, tem a ver com o conhecimento que procuradores mais velhos e que estão em cargos de responsabilidade têm para que algumas decisões possam ser tomadas com o maior rigor possível, não é? Com...
Isto pode acontecer aqui que a responsabilidade política, vou-lhe chamar assim, da Procuradora-Geral da República, que toda a gente lhe está a pedir, fica, de certa maneira, comprometida, porque ela, se essa hierarquia não estiver bem definida, ela depois acaba por não ser responsável por todas as decisões que se tomam nestes processos, nestes tais processos que podem ter maior relevância?
Quer dizer, a Procuradora-Geral da República é
sempre responsável.
É sempre responsável, obviamente. Portanto, e num processo como estes, não tenho dúvida que ela também será a responsável por conhecimento direto, porque com as proporções que este processo levou, não se compreende que a Procuradora-Geral da República não tivesse tido conhecimento antecipado, por exemplo, daquelas buscas que ocorreram a 7 de novembro.
A provedora de Justiça, no entretanto, numa entrevista à Rádio Renascença, afirmou-se perplexa com o possível erro grosseiro do Ministério Público neste processo. Ele teve consequências políticas graves, como toda a gente conhece, não é? A demissão do governo, dissolução do Parlamento, convocação de eleições antecipadas. Isso pode significar que, se confirmar este erro grosseiro, a Procuradora pode ter ela que assumir as consequências?
Eu creio que sim, e acho que há já demasiadas vozes a dizer o mesmo, não é? E, portanto, Lucília Gago, quando decidir vir ela própria também prestar contas e esclarecer e dizer o que é que, quando tomou posse, disse exatamente o que era uma justiça aberta que queria que existisse e sujeita ao escrutínio público, isso até agora ainda não aconteceu, salvo
raras exceções e o mandato está apanhado. A acabar, não é?
E o mandato está a acabar, faltam menos de 6 meses e, portanto, aguarda-se precisamente para saber o que é que Lucília Gago assume em relação a tudo o que aconteceu, se é que assume alguma coisa, porque o que nós sabemos por parte do Ministério Público no processo é que continua convicto de que ali há matéria para investigar.
Finalmente, se chegarmos ao fim e percebermos que muita coisa correu mal, como fala a Provedora de Justiça, por exemplo, tendo ele as consequências que teve, quem é que pode penalizar, quem é que pode apontar o dedo? É o Conselho Superior do Ministério Público? O que é que pode fazer aqui?
O Conselho Superior do Ministério Público só pode atuar se houver queixas de comportamento dos procuradores, não é? Portanto, terá que haver uma queixa para o Conselho depois se pronunciar. E isso também depende das...
Depois do erro, não é? Se for apenas uma questão de avaliação, achar que uma prova tinha determinada força e não ter, isso obviamente não provoca nenhuma penalização, não é?
Claro, mas o que nós estamos aqui a perceber é que houve erros demasiados nesta investigação, ou pelo menos é isso que já vieram dizer dois tribunais diferentes, o Tribunal de Instrução Criminal e depois o Tribunal da Relação, quase que a dizer muito mais do que já tinha dito o juiz de instrução criminal em relação à insuficiência das provas, o Tribunal da Relação a dizer que elas, pura e simplesmente, não existem para aqueles crimes e para aquelas medidas de coação que o Ministério Público propunha, porque não nos podemos esquecer que queria a prisão preventiva de duas pessoas que estavam a ser investigadas.
O psicodrama, uma forma de terapia em grupo, desenvolvida na década de 1920, com raízes no teatro, na psicologia e na sociologia, é particularmente indicado para pessoas com dificuldades nas relações interpessoais, com perturbações de personalidade, impulsividade e dificuldade em exprimir sentimentos e emoções, explica Fernando Vieira, psiquiatra no Hospital Júlio de Matos, no mais recente episódio do podcast Que Voz é Esta? Por onde passou, foi registando num pequeno caderno de bolso boas e más lições de liderança. Um processo de construção pessoal e profissional que o ajudou a tentar tornar-se no líder que sonhou ter. João Nilson Sebastian, presidente da Hasbro em várias regiões do mundo, é o convidado deste episódio, do mais recente episódio, do podcast O Céu é o Limite. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.